Bom, vamos continuar. Se você tiver dúvida ainda, pergunta no fim da aula e eu volto para você. Bom, o label. O label é mais fácil ainda que o button. Ele simplesmente é um método de você colocar um texto na janela. Como o nome diz, um label. Dentro da janela, em qualquer lugar. Aqui está um exemplo de código daquele label ali. A gente está colocando uma imagem para o negócio ficar mais bonitinho. Na verdade, o label, ele simplesmente é um string de texto. E você pode incrementar ele também com imagem. Ok? Aqui eu estou criando uma imagem, então eu estou criando um icon. Então, icon, new, image icon, e aqui está o endereço da imagem. Então, criei uma imagenzinha para colocar junto com o meu label. Criei aqui o label. Label 1 igual a new jlabel, e aqui o texto do label. Image and text. Image and text. E aqui eu coloquei uma constante. Deixa eu tirar aqui. Aqui eu coloquei uma constante. A constante em Java, vocês lembram que em Java tem alguma coisa solta? Não. Então a constante é parte de alguma classe. Essa constante aqui é parte da própria classe JLabel. E ela está escrito center. O que é que vocês acham que é isso? Exatamente. É o alinhamento do texto. Então no caso aqui eu quero esse texto no centro. Então estou dizendo o texto, estou dizendo que era ele no centro. E, além do mais, eu cheguei em label e coloquei set icon, icon. Então, além de um texto, eu criei um label, está aqui ele. E esse label tem um texto e uma imagem, uma mini imagem. Eu posso selecionar a posição do texto relativo à imagem. Ok? Então, ó, set vertical text position, jlabel bottom. Onde é que vai ficar a posição? Onde é que o texto vai ficar em relação à imagem? Embaixo. Set horizontal position text, set horizontal text position center. Onde é que ele vai ficar em relação à imagem? Centrado. Então ele vai ficar embaixo e no meio da imagem. Ok? Beleza. Esse aqui foi o mais complicado de todos. Labels. Eu tenho uma imagem, tenho um texto e ainda posicionei o texto em relação à imagem. Esse aqui é um texto, um que tem só texto. Então, JLabel, label 2, new JLabel, test only, label. Simplesmente aparece aqui. Vocês notaram uma coisa aqui? Eu não coloquei nada de posição, coloquei nesse aqui. E o que é que eu ganho se eu não coloco nada? O default. Qual o default aí aqui para posição? Alguém? Left. Então o default é left. Então o default é alinhamento para esquerda. Ok? Aqui eu coloquei o centro porque ele não era o default. Então, se você colocar simplesmente isso, você ganha o seu labelzinho lá. Beleza.
Tem algum suporte de linguagem
que muda isso aí? Tem. A gente não vai entrar nisso. Tem a Java Internationalization, que é uma maneira de você internacionalizar as mensagens. Então, em vez de você colocar o texto, você coloca uma referência para o que vai estar escrito aí. E no arquivo, você coloca os textos para as várias línguas que você quer usar. Então, no início do programa, o cara pode setar lá no menu ou tá numa flag, ou você pegar o local, tem uma variável que chama locale. Aí você pega na máquina dele o que é que está estabelecido como locale, que língua ele está usando. E você pega automaticamente e mostra na língua que você quiser.
Então, tipo assim, o cara vai escrever em coreano, japonês ou árabe?
Pode.
Que aí ele vai.
Pode. Pode, você usa a parte de internacionalização do Java e ele passa a colocar janelas ao contrário. Bom, aí você me pegou. Provavelmente, se você pôr left, ele vai colocar no left. Se a linguagem, se você mudar para uma língua que é o contrário, eu acho que ele continua colocando no left. Ok? Mas a gente não vai entrar em internacionalização, porque seria muito complicado. Java tem muita coisa. Você tem que escolher, assim, mais ou menos o que é mais importante para o pessoal, para a pessoa começar a programar. Bom, aqui tem um exemplozinho onde eu fiz um label que ele só tem imagem. Então, ó, JLabel, label 3, new JLabel, icon. Então, não coloquei texto nenhum, coloquei só imagem. Simplesmente coloquei um alinhamento, set horizontal alignment, center. Então, vai ficar no center. E pronto. Label só tem isso. Label é passivo. Não é para você ficar clicando em cima de label e gerar alguma coisa. É para você informar alguma coisa na interface. Bom, checkbox. Checkbox são botões, né, que podem estar tanto selecionado como não selecionado. Quando você clica, você seleciona. Se você clicar de novo, você desseleciona. O JCheckbox é a implementação do swing para checkbox. Checkbox também é razoavelmente simples. Você tem uma lista aqui e você vai checando elas. Aqui está o código dela. Deixa eu ver só se dá para colocar o código inteiro aqui. Bom, checkbox 1, só colocar uma variável new j checkbox e o default state é deselecionado, é falso. Então, se você não colocar nada, você consegue uma checkbox que não está checada. Beleza? Põe o texto nela, checkbox 1, aparece lá. Mesma coisa aqui, eu crio, só que dessa vez eu coloco o texto logo aqui. Ele sempre mostra aqui os dois exemplos, você criando os contextos, depois colocando o texto, mas geralmente a gente usa esse daqui logo, joga com o texto. Beleza, o default é não selecionado, está não selecionado. New checkbox, checkbox 3, só que eu botei o set select true, então ela já está selecionada por default, ela já aparece no texto como selecionada, ok? Beleza, terminei aqui, a checkbox já aparece. Na checkbox, você também pode adicionar listeners toda vez que você muda a checkbox. Então aqui, ó, para checkbox 1, eu adicionei essa própria classe como listener. No 2 é a mesma coisa, no 3 é a mesma coisa. Ou seja, quando você clicar nela e mudar o estado dela, ela vai ver. Tem alguém ouvindo? Tem. Quem é? É essa classe aqui. Então eu vou chamar o quê? Bom, o botão gera o evento action. E o system box vai gerar o evento item. Item event. Vai chamar esse método aqui. Item state changed. Ou seja, o estado do evento mudou. Era falso, virou verdadeiro, ou era verdadeiro, virou falso. Bom, aqui eu fiz um pouquinho diferente que é do outro, do que é do botão. Em vez de colocar um comando, eu simplesmente, no evento, eu posso pegar quem gerou o evento. O evento tem várias informações. Comando, blá blá blá. E uma das informações é quem gerou aquele evento. Então eu pego aqui quem gerou aquele evento. E aí testo, foi o botão 1? Ou, desculpa, foi o checkbox 1? Foi o checkbox 1. Ah, beleza. E aí eu vou fazer alguma operação aqui. Aqui eu simplesmente testo o evento para se houve uma mudança. Se houve uma mudança, eu vejo se é para selecionado. Veja que isso aqui é uma constante, que está na classe item event, ponto, constante. Então a classe item event tem várias constantes. Um é selecionado e eu testo se esse botão foi selecionado. Se ele está selecionado, eu simplesmente digo o botão, o checkbox 1 foi selecionado, se não, o botão 1 foi desselecionado. Simplesmente eu estou mostrando o que aconteceu. Pode. Mesmo comando.
E eu posso um botão ter um efeito tanto na descida como na subida.
Pode, não é o normal, mas pode.
Mas é só mexer com as partes.
É, você vai ver depois nos eventos que tem o mouse. Quando você clica, o mouse down, e quando você solta o mouse up. Ok? Beleza! E aí eu faço alguma coisa. E se eu não fizer nada, isso aí serve para alguma coisa? E se eu não criar a listener?
Serve. Posso checar depois se ele está selecionado.
Beleza. Eu não preciso colocar listeners aqui, necessariamente. Pode ser que no meu código precise. Mas digamos que eu queira selecionar aí, sei lá, velocidade do modem.
É.
Toda vez que você clicar, ele vai ativar. Quer dizer que eu não queira fazer isso. Eu quero pegar algumas informações do usuário. Se a velocidade do modem dele, ou se ele gosta de barbeador ou lâmina, ou se ele está no site e não vai mais voltar. Então tem vários checkbox que o cara vai checando. Ele checa de cheque e não gera evento nenhum. No fim eu tenho um botão, sei lá, ir para frente, sair. Quando eu aperto esse botão, durante o action event daquele botão, eu posso checar o checkbox e saber o que é que o cara checou. Então, não necessariamente aí você precisa implementar um listener. Ok?